A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos ao último, o derradeiro, o episódio, o series finale aqui da nossa temporada do grandioso livro do profeta Isaías, livro maravilhoso, onde a gente viu muito aqui sobre o amor e a justiça divina, sobre a provisão de Deus em libertar um povo que ainda iria traí-lo, né? Continuamente, mas Deus é misericordioso, e também a gente aprendeu sobre sua justiça, sobre como ele opera, sobre como ele trabalha para garantir que as coisas aconteçam de acordo com a sua soberana vontade, que é sempre o melhor para a sua criação, né? Que Deus maravilhoso. E a gente viu no episódio passado a respeito de mais algumas ideias relacionadas ao servo, a missão que o servo iria concretizar e tudo mais, qual que é a reação do povo em relação a de fato servir a esse Deus. Será que a gente vai para uma pegada mais religiosa, no sentido de simplesmente você ficar cumprindo certos ritos cerimonialísticos, ou você realmente de fato entendeu qual que é a vontade de Deus, você entendeu que a religião ela vai muito além do que simplesmente rituais, ela tem a ver com confiança em relacionamento com Deus, que transborda, que transcende para o relacionamento com o nosso próximo, com aquele que está ao nosso redor. E hoje a gente vem aqui para poder pousar esse avião, encerrar essa temporada fantástica, e eu recebo elas mais uma vez, Mayara Costa. Tudo bom, Mayara?
Tudo em paz, amigo. Graças a Deus.
Show de bola. E também Vanédia Cândido. Vanédia, mais uma vez, bem-vinda.
Obrigada, Isaac, Mayara. Muito bom estar aqui.
A gente viu, no decorrer dos últimos episódios, sobre esse servo. Essa promessa desse servo que viria para poder, de fato, fazer aquilo que Israel, que era esse servo comissionado, havia falhado e falharia diversas vezes em fazer. Então, esse servo perfeito, ele viria para trazer a paz, para trazer a conciliação, para exterminar o problema do pecado de uma vez por todas. E aí a gente começa a perceber agora, no decorrer desses últimos capítulos de Isaías, a reação do povo em relação à vinda, à promessa desse servo. Alguns começam a aceitá-lo, a reconhecer o seu erro, a se arrepender, a ter um relacionamento de confiança com esse servo e, consequentemente, com Deus que envia esse servo. Por outro lado, a gente percebe uma certa reação negativa por parte de outras pessoas. Essas pessoas, elas são ímpias, elas não aceitam o papel desse servo. Quando a gente começa a ver o ministério de Jesus, a gente percebe nitidamente essa divisão aí desses dois grupos. E por incrível que pareça, a gente começa a perceber que o grupo mais negativo talvez sejam aqueles que tinham mais motivos para abraçar toda a questão religiosa vinda com o Messias, mas são justamente aqueles que mais rejeitam, né? E a gente observa uma promessa no decorrer do livro de Isaías que é em relação aos próprios estrangeiros. Por mais que os estrangeiros tenham oprimido muitas vezes o povo de Israel, como o Egito, a própria Babilônia, outras nações, tantas ali no decorrer da história, a gente começa a perceber ali também a promessa de que esses estrangeiros vão se aproximar de Deus, vão adorar esse Deus, vão servir esse Deus. Toda essa reta final aí do livro de Isaías é fantástica. E hoje a gente vai para os dois últimos capítulos para pontuar aí essa mensagem lindíssima, essas promessas lindíssimas do livro de Isaías. E a gente indo aqui então para o capítulo 65, eu queria ler do verso 17 em diante, para a gente começar um pouco aqui a nossa conversa. O verso 17 do capítulo 65 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não construirão para que os outros habitem, e nem plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Muito bem, texto fantástico, leitura muito bonita. Esse texto, de fato, apresenta algumas promessas aqui maravilhosas, que elas, inclusive, estão no imaginário de, acho que, boa parte dos cristãos, se não quase todos, né? A gente pode ter, talvez, ao ler esse texto, uma pressa, uma certa ansiedade ali, querer se adiantar e já correr para a interpretação ou para a aplicação do texto aqui, para aquilo que nós estamos acostumados a usar na linguagem do nosso dia a dia. Agora, que cuidados a gente tem que ter? Será que o texto aqui ele já tá falando, né? Ele começa com novos céus e nova terra, a gente já pensa, não, obviamente ele tá falando de quando a gente for morar no céu, de quando a terra for reconstruída, tudo pegar fogo e Jesus voltar. Obviamente ele está falando disso, novo céu, nova terra. No Apocalipse também fala isso, lá no capítulo 21 e 22. Será que a gente já pode sair correndo e chegar nessa conclusão sem... Não, eu não preciso nem estudar, eu já sei que é isso, basicamente, ele tá prometendo isso. Ou será que se eu vou acompanhando toda a narrativa que tá sendo disposta aqui pra gente dentro da ideia de Isaías, né, desde o primeiro capítulo, não só as promessas proféticas ali, mas toda a narrativa do que tá acontecendo, e eu chego aqui, aí eu ignoro tudo que aconteceu, tudo que foi falado, tudo que foi discutido, e já vou lá pra Apocalipse, milênio, nova terra e tudo mais. Será que essa é uma atitude saudável ou eu preciso ter alguma cautela, eu preciso ter algum... Não é negar nada do que está escrito, é simplesmente ter um pouco de calma, de cuidado, de critério na hora de ler e interpretar esse texto.
Como diria um ditado popular nosso, a gente tem que ir mais devagar com o andor da carruagem, né? Nós não podemos ignorar o fato de que quando Isaías escreveu o que ele escreveu, a perspectiva escatológica dele, ou seja, o que é a escatologia? É o estudo dos últimos eventos, né? A perspectiva escatológica de Isaías aqui era a vinda do Messias, porque nós estamos estudando já alguns capítulos e construindo em alguns capítulos a linha do raciocínio, mostrando que quando o Messias viesse, ele seria o renovo, ele renovaria as coisas, ele faria nova todas as coisas. Nós estamos vendo isso, nós estamos observando nesse texto aqui que Jerusalém seria um lugar de paz, né, com a chegada do rei, com a chegada do Messias. E a descrição de paz, você pode ver aqui, que foi o que leu no finalzinho do capítulo 65, né? O lobo e o cordeiro pastando juntos, né? É o leão e o boi comendo palha juntos. Enfim, é uma forma de descrever como seria esse reino com a chegada do Messias, o Messias restaurando todas as coisas. Tudo bem, existem aplicações que são feitas, né, querendo jogar essa realidade para o novo céu e para a nova terra no sentido da escatologia dos últimos, do fim dos tempos, né, da escatologia final, vamos dizer assim. Uhum. Só que se isso é uma verdade, nós temos muitos problemas com esse texto aqui e corre o risco de colocar outros textos bíblicos em contradição. Por exemplo, quando você vai para o próprio Apocalipse, amigo, que você mencionou, uhum, João sim, ele está falando da perspectiva universal da restauração. Só que lá, por exemplo, em Apocalipse 21:4, diz que não haverá mais morte. Aí você vem para Isaías 65, verso 20, diz que morrer aos 100 anos é morrer jovem. Lá mostra que não haverá mais pecado. Aqui diz que pecar só aos 100 anos, né? Como a gente leu ainda no final do verso 20. Então, a gente tem que ir muito devagar, tomar muito cuidado e tem que aprender a fazer uma correlação responsável dos textos. Eu tenho que entender primariamente Novos Céus e Nova Terra aqui na perspectiva do profeta. Depois eu vejo as aplicações que podem estar sendo feitas por outros autores bíblicos no Novo Testamento. É claro que a restauração de Jerusalém poderia representar algo muito maior, porque o Messias, ele não viria apenas para Jerusalém, ele não viria apenas para libertar o povo de um cativeiro, de um império. O Messias, desde o começo da Bíblia, é uma promessa para restaurar o mundo do pecado. Eu acho sim que a gente tem que ler o texto com muita atenção, tomar muito cuidado, entender primariamente, né, o sentido primário dele, a intenção primária, para depois, com muito cuidado, a gente fazer as aplicações.
Às vezes a gente entra na floresta e a gente precisa trilhar a trilha dentro da floresta, conhecer o espaço geográfico da floresta para chegar do outro lado, né? E se a gente ficar preso, preocupado, focado em cada árvore isoladamente, Ah, mas esse tronco aqui, essa folhagem, aí você só se concentra em cada árvore de forma isolada, você perde a visão panorâmica de toda a floresta e você acaba se perdendo dentro da floresta. Pegando alguma trilha errada, algum caminho equivocado. Acho que a gente tem que ter um pouco dessa postura, né? Observar de forma um pouco mais distante, digamos assim, o todo, o geral. O que está acontecendo na floresta como um todo. E não só, claro, cada árvore tem importância, porque todas as árvores elas vão formar o todo da floresta. Mas existe toda uma construção aqui, existe toda uma narrativa acontecendo, né?
Sim, inclusive tem várias perspectivas aqui, né? Algumas pessoas colocam que isso aqui seria uma linguagem acomodativa, digamos assim, para falar de algo que você não teria como mencionar, assim, as pessoas naquele tempo entenderem, né? E outra visão é que isso aqui, na verdade, seria uma restauração gradual que Deus iria operar em Israel. Então, aqui, gradualmente, Deus iria restaurar a terra e o céu, só que por meio do fracasso, digamos assim, de Israel. Então, isso não se deu assim, né? Isso seria uma profecia condicional se Israel cumprisse a sua parte na aliança. Mas como isso não aconteceu, então isso foi posteriormente, né? Você vai ver lá em Apocalipse, realmente, a plenitude do novo céu e da nova terra. Então isso seria gradualmente até chegar naquela descrição do Apocalipse de João, né? Aqui, mesmo tendo várias perspectivas, uma coisa a gente sabe. Como Mayra falou, no céu não vai ter morte, no céu não vai ter pecado. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui também parece uma descrição muito extraordinária para ser apenas algo assim, uma promessa aqui para esse mundo apenas. Então, aí vai entrar em outras perspectivas que vão colocar como uma profecia de duplo cumprimento. E em alguns momentos está falando apenas para Israel ali e em outros momentos falando mais de uma realidade escatológica para os últimos dias da nova terra de fato, né? Então, assim, a gente coloca assim, as perspectivas e aí você vai estudando, vai vendo o que é que se adequa mais. De fato, quando, como você falou, quando a gente pega somente um aspecto e deixa de olhar outros aspectos, a gente vai ter uma noção enviesada, uma noção um tanto falha, limitada, daquilo, limitada daquilo que Deus está querendo falar pra gente. Então, primordialmente, esse texto estava sendo escrito para o povo de Israel, num contexto de que Deus havia falado do exílio e tudo isso. Então, aqui ele estava falando sobre o remanescente desse povo. Então, de fato, Deus tinha que falar numa linguagem que, de alguma forma, o povo pudesse entender. Então, a gente sabe isso, né? Agora, aquilo que é profecia, de fato, apenas para Israel e aquilo que é profecia, de fato, para nós, isso seria, demandaria mais tempo, né? O que a gente quer chamar aqui a atenção é que a gente tem que ter cuidado na hora de ler o texto para a gente não tirar as passagens do contexto, né?
Nessa perspectiva, então, nós poderemos entender de uma forma ampla, né? É aquilo que não se concretizou com Israel no passado, por causa da aliança que Deus fez com o seu povo, com a humanidade, nós podemos ver que vai se concretizar no futuro, quando não apenas um território geográfico for restaurado, mas quando o planeta como um todo for restaurado. Sim. Ao seu estado original, né?
Sim, muito mais do que o que está prometido aqui, né? Vai ser restaurado de uma forma muito mais plena, né?
É porque dentro dessa mesma perspectiva, e de novo, por isso que é importante você ter a noção do todo da narrativa de Isaías, porque você já viu aqui, por exemplo, essa linguagem do lobo e do cordeiro pastando juntos, né? Do leão e do boi, lá no capítulo 7, quando ele está falando da vinda do Messias. E ele promete que quando o Messias vier, você já vai ter um ambiente de paz, onde o cordeiro e o leão e o lobo estarão juntos, né? O cordeiro, o boi e o leão ali, essa coisa toda. Ele até fala lá da criança que colocará a mão na toca da serpente lá, né? Da áspide e tudo mais. Só que você começa a entender que, tipo, por um lado também, isso é uma linguagem poética que o profeta está se utilizando ali para descrever um estado de shalom, né? De sublimidade que o Messias está trazendo, onde aqueles que são vistos como vulneráveis não estarão mais à mercê dos opressores, dos poderosos e tudo mais. Só que a gente também percebe que mesmo depois da vitória completa do Messias contra o pecado, esse ambiente ainda existe. Ele não é pleno. Aí a gente começa a ver no Novo Testamento essa discussão que os apóstolos vão ter, e o próprio Jesus, que a gente costuma chamar do já é, mas ainda não, né? Você já tem vitória sobre o pecado, mas ainda não
mas
se concretizou.
Mas não ainda plenamente.
Plenamente, tudo mais. Então tudo é ainda, como a Vanédia colocou, esse estado progressivo, onde as coisas vão se encaixando, mas a gente começa a perceber, e aqui a gente já tem alguns indícios, de que a vitória contra o pecado não é simplesmente uma vitória onde o pecado se torna algo administrável. A vitória só vai ocorrer quando o pecado for totalmente aniquilado da face da Terra. E aqui, diante da perspectiva de um Israel que ainda vai para Babilônia, depois de Babilônia ainda vai ter mais exílio ainda. Mais exílio não, vai ter mais...
Muito, né? Bem pontuado, porque lembre-se, gente, que Israel aqui ainda não foi... Judá, né? Ainda não foi pra Babilônia. Tudo isso foi escrito pra evitar, né? Que eles fossem a Babilônia. Isso é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer quando estiver lendo Isaías, né?
Então esse é justamente o ponto. Da mesma forma como o Messias prometido, esse servo sofredor perfeito e tudo mais, ele vem, mas ele não vem simplesmente pra liberar Israel das mãos do jugo romano, que ainda nem, você nem passou por Babilônia, ainda vem Roma ainda lá na frente, né? Mas ele vem e ele simplesmente não livra Israel de Roma. Israel ainda continua sendo perseguida por Roma e tudo mais, mas uma vitória maior do que essa, que vai também resolver esse problema no longo prazo, mas vai responder muito mais problemas, vai resolver muitos mais problemas, da mesma forma que também a gente tem essa promessa de uma paz, de um shalom, que não vai simplesmente resolver o problema imediato da minha dificuldade, mas que vai restaurar todas as coisas no fim, né? Só que você tem que falar isso para um povo que ainda está ali, limitado. Então, esse anacronismo que a gente costuma fazer, de não entender que a mensagem ela é fruto do seu tempo, da época em que está escrita, do pessoal que vai ler, da cultura da época, dos eventos sociais, políticos, históricos, tudo que está acontecendo na época. Eu não posso simplesmente colocar o meu óculos do século XXI, do iPhone, do Facebook, do McDonald's, né, do Netflix, e simplesmente sair tentando interpretar o texto bíblico. Se a gente fizer isso, a gente corre um sério risco de se perder no meio do texto e acabar aí utilizando textos prova e tudo mais. Então acho que é válido simplesmente a gente ter essa cautela e essa calma que todo estudante da Bíblia deve ter ao interpretar o texto bíblico, né?
E você sabe, né, Isaac, que vai ter gente odiando a gente depois disso, porque tem gente que prefere, assim, que você dê um caminho pra ela, mesmo que esteja errado esse caminho. Ela tá seguindo esse caminho aí.
Mas tem que falar então, com muita certeza.
Isso, exatamente. Com muita convicção que você, com certeza, vai ganhar adeptos se você fala qualquer coisa com muita convicção. Se você fala assim, olha, vamos dar aqui caminhos, e você vai estudando, e você vai vendo e tal, as pessoas geralmente não gostam disso, gostam daquela coisa mastigada e tal. Só que assim, quando a gente vai para textos como esse aqui, que tem muita disputa teológica acerca disso, então a gente tem que ir com muita humildade, sabe, com muito cuidado, para que a gente não vá, assim, tendo muitas certezas. É claro que certezas devem ser perseguidas, né? A gente deve buscar realmente a verdade do que está sendo dito aqui. Mas é um chamado apenas para a gente ter calma, porque às vezes a gente vai, pega o texto fora do contexto e simplesmente não vê que tem dificuldades. Então, assim, somente você olhar que, opa, tenho que ter menos pressa aqui, porque eu tenho mais dificuldade de explicar essa passagem aqui, porque eu não tinha visto.
É um exercício que talvez a gente tenha que aprender a fazer, é ler o texto como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos lendo, né? Isso é um bom exercício. A gente tem que tomar cuidado mesmo, gente. É melhor sair, por exemplo, de uma leitura bíblica com algumas perguntas a serem percorridas na busca pela resposta, do que já chegar achando que sabe tudo e tendo todas as certezas do mundo. Existem algumas certezas que a gente tem que ter mesmo, né? Principalmente em relação a Deus, seu caráter e o que ele veio fazer por cada um de nós aqui nesse mundo. Mas em relação à construção da narrativa como ela está, os textos, tem que ser lido sim com atenção, porque os livros, dentro deles você encontra uma diversidade de estilos literários e você não pode usar um estilo literário para interpretar o outro, né? Senão você acaba entendendo errado. Então, essa cautela ela é muito, muito preciosa, sim.
Quando a gente tem muita certeza sobre algo, a gente não tem necessidade de estudar esse algo. Quando eu estou cheio de certeza, eu não tenho espaço para o aprendizado.
É impossível você ensinar algo a alguém que já sabe de algo, né? Ou acha que sabe de algo, né? Então, assim, verso 17 não fala aqui que não haverá lembrança das coisas passadas. Não sei se vocês já viram gente falando assim, que no céu a gente não vai se lembrar de nada.
Pois
vai ficar tudo apagado. É, como é que é esse negócio aí? Chegar lá no céu e não se lembrar de nada? Quem é você? Não se lembrar... Eu não vou me lembrar do meu esposo? Como assim? Como é que...
Porque se fosse pra Deus apagar a memória de todo mundo, então não precisaria de nada. Ele já levaria todo mundo direto pro céu de uma vez e apagaria a memória de todo mundo. Pra que cruz?
Chega...
Pra que Jesus?
Tá lá Eva mordendo a famigerada maçã, aí chega Jesus vestido com um terno preto, um óculos escuro, segurando
uma
caneta.
Foi isso que eu me lembrei.
Ele faz... Pá. Aí apaga a memória de Eva, volta tudo, esquece, vamos... né?
Então não faz sentido muito essa interpretação que as pessoas dão. Claro que aqui o contexto, como está dentro de todo esse essa expectativa de cativeiro ou não cativeiro, sabendo depois que quando você continua lendo a Bíblia, a gente sabe que eles foram realmente a cativeiro, pelo menos a promessa dá a entender que já não haveria mais memória do sofrimento, né? Do passado no cativeiro.
É aquela ideia de uma memória que dói, né? É uma memória que de fato ela machuca, porque a gente tá agora no meio de uma pandemia que já dura aí há mais de ano, né? E quanta gente a gente tem perdido aí, gente jovem, gente velha, gente querida, e parece que isso nunca vai acabar, né? Parece que essa crise ela não tem fim. E talvez daqui a 20, 30 anos a gente olhe pra trás e já não dói tanto quanto antes. A gente ainda sente aquela dor da perda e tudo mais. Agora, você pensa que em termos de um povo que está prestes a ir para o exílio, aí o povo está lá em Babilônia e parece que aquela escravidão nunca vai acabar e tudo mais. Deus está falando, olha, vai ser tão maravilhoso o que tem pela frente que, tipo, vocês mal vão ter tempo para ficar pensando nas dores que vocês sofreram no passado. Porque eu vou preencher vocês com tanto júbilo, tanta alegria, que não vai ter espaço para o sofrimento, para o lamento, né? Então essa que é a ideia, não é a ideia de, tipo assim, ah, eu tô lá no céu, e aqui no caso de Israel imediatamente, mas se a gente tá falando também de céu e tudo mais, como é que eu posso desenvolver um senso de gratidão a um Deus que morreu pra me perdoar, se eu nem sei do que ele me perdoou, sabe? Que senso de gratidão é esse que eu vou desenvolver a partir de nada? Eu tô aqui, aí a gente não consegue conciliar, não, porque Jesus lá no céu, ele vai assumir a forma humana, e ele pra sempre vai ter o furo do prego na mão, né? Aí eu olho pro furo na mão e falo assim,
que é isso aí?
Se machucou, Jesus? Foi fazer a barba e se cortou? O que aconteceu? Não, uma vez eu tava na cruz, que é isso? É de comer?
Vai
não,
ser igual aquele filme, como se fosse a primeira vez, né? Todo dia Jesus vai contar.
Todo dia vai colocar fitinha.
É uma linguagem que a gente até utiliza normalmente, isso não é estranho nem a gente, que a gente fala assim, ah, vou esquecer o passado. Não significa que você vai apagar todas as suas memórias, não. Simplesmente você não vai mais se lembrar daquilo com dor. Aquelas memórias...
Vai levar em conta, né?
Isso. Até o verso 16, o verso anterior, isso fala assim, já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos, né? Então, assim, essas angústias não vão ficar mais vívidas, a gente não vai mais sofrer, não vai mais se angustiar com elas, né?
A nova realidade será muito melhor e superior do que a antiga.
É quando fala de Deus, quando ele fala, não lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, não lembrarei mais. Ah, Deus tem problema de memória agora, Deus tem amnésia. Né? O que ele tá falando é que ele não vai levar mais isso em consideração, isso ficou pra trás, não faz mais parte do presente, é de uma realidade passada que não influencia mais no presente, né? Então é essa a ideia, e é importante esse exemplo da gente tentar compreender qual que é a linguagem que está sendo utilizada aqui, qual que é essa mensagem maior que está sendo explicada, né? O capítulo 66 retoma aqui com uma linguagem que é uma linguagem muito presente em toda a narrativa de Isaías até agora, que é uma mistura de promessa de esperança com garantia de julgamento, né? E essa coisa vai se misturando ali, né? Ela vai se interlaçando. E o texto começa dizendo, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Estrado é o lugar onde descansam os pés, né? Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha alma. Tá falando aqui, né? Tipo assim, pra quem tá acostumado a sentar no céu e colocar os pés pra descansar na terra, o que, que vocês vão construir pra mim que seja maior que isso, né? E eu nem tô falando das maiores coisas do universo, né? É, então, assim, e aí ao mesmo tempo a gente vê um Deus que senta no céu e coloca os pés na terra e de lá ele pega e olha pra criatura mais oprimida, menorzinho, o menor no reino dos céus ali, o mais insignificante. Só que tem uma característica que, além de simplesmente a pessoa ser oprimida, é aquele que treme diante da minha palavra, né? Aqui a gente começa a perceber esse contraste que eu vinha falando no começo do episódio, entre esses dois grupos, um grupo que de fato não aceita esse servo, não aceita essas promessas, e o verso 3 agora ele vai retomar a linguagem do julgamento para falar da outra parte do grupo, que é essa que não treme diante da palavra. Ele diz, quem mata um boi é como que comete homicídio, quem sacrifica um cordeiro como que quebra o pescoço de um cão, quem traz uma oferta de cereais como que oferece sangue de porco, quem queima incenso como que bendiz um ídolo. Ele tá falando aqui de pessoas que, tipo, vêm pra fazer aquela mesma linguagem do capítulo 1 e do capítulo 58, né? Que vêm pra fazer o que é certo cerimonialmente, mas suas intenções são de pior das espécies de pecadores, né? Como estes escolheram seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. É engraçado porque, a gente sempre fala engraçado aqui, mas é poético esse engraçado. É um engraçado triste, né? Porque é triste que, tipo assim, a gente tá falando aqui de uma linguagem de novo céu e de nova terra, de promessa de paz, de shalom, de estabilidade, de regozijo, e Deus tá falando aqui de julgamento. E tem pessoas que elas não conseguem conciliar essas duas coisas. Uma linguagem de julgamento, onde Deus de fato vai punir o mal, acabar com o mal, e vai permitir que aquilo que é bom floresça. Porque a gente não consegue perceber, eu acho muitas vezes, dentro da nossa limitação, de que para que o bem exista em forma plena e pura, o mal tem que ser erradicado. E a gente não quer lidar com isso, porque muitas vezes a gente não quer lidar com aquilo que nós estamos contribuindo para esse mal, né?
Não só a nossa limitação, mas também aquilo que a cultura insere na nossa mente. Porque a gente acha que são coisas incompatíveis. O amor de Deus e o juízo de Deus, né? Porque a cultura pensa assim, que se você ama, você aceita tudo e você sempre vai passar a mão na cabeça, e o amor não tem espaço para repreensão, né, para o juízo. Então, assim, de fato, a gente contaminado com essas ideias da cultura, fica muito difícil quando a gente vai para o texto e Deus se manifesta como sendo amor e fazendo essas coisas assim, né, que pra gente são estranhas ao amor, mas que não deveriam ser, né?
É, na verdade, esse conceito de amor que nós temos, ele não é bíblico, né? Porque quando você vai pro texto bíblico, você percebe que Deus, ele se ira sim. Ele se indigna com o mal, sim, com o pecado, sim. E com aquele que se tornou uma só carne com o pecado, ele acaba recebendo a ira divina também. Só que a manifestação da ira de Deus que vem através do juízo, mesmo sendo muito esquisita para alguns, é uma manifestação do seu amor, porque o amor de Deus, ele não isenta a sua justiça, e Deus, ele é um Deus justo. Veja até onde, né, o amor de Deus foi capaz de levar Jesus até a cruz, só que a cruz é a manifestação da justiça de Deus. Deus, ele manifestar a sua ira contra o mal, contra o pecado, é algo justo. Agora, é uma pena que o pecador, mesmo tendo todas as oportunidades de não precisar ter de lidar com a ira divina em relação ao mal, é uma pena que ainda ele escolha o caminho do mal.
Muito bem, nosso tempo aqui na rádio chega ao fim, mas corre lá em youtube.com/cristãoscansados, que lá tem muito mais conteúdo, muito mais conversa para você se aprofundar aí no nosso estudo. Vai ser um prazer receber você por lá, e a gente se encontra na semana que vem para uma nova temporada sobre a aliança com Deus. Eu te espero lá, um forte abraço, tchau, tchau.
Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.